Olá, meus amigos, compadre e comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemaia. De agosto de 2019, sexta-feira, a lua entrando na fase nova perto das 8 da manhã, dia do vendedor lojista e dia internacional dos desaparecidos. Bom, e para as suas orações, confira aí, hoje é dia de São Félix e Santo Adalto. E vamos mandando um abraço especial bem forte a todos os nossos amigos ouvintes moradores de Santa Lúcia, município do Oeste Paranaense, que nesta sexta comemora o seu 29º aniversário. Parabéns! Pois é, e nessa última quarta-feira, o governo do estado deu mais um passo importante para a concretização do projeto que busca tornar o Paraná uma área livre de febre aftosa sem vacinação. Durante uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa, o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, anunciou a contratação de novos técnicos para a ADAPAR. Serão 30 médicos veterinários e 50 técnicos agrícolas. Eles devem ajudar a reforçar o sistema de fiscalização nas fronteiras com outros estados. Uma das exigências colocadas pelo Ministério da Agricultura para dar ao Paraná esse atestado, então, de área livre de febre aftosa sem vacinação. Pois é, o tempo anda bastante seco em todas as regiões do estado, mas quando chover para valer, muitos criadores de gado de leite devem iniciar aí o plantio das lavouras de milho que vão usar para fazer a silagem. E claro, todo o agricultor que faz esse investimento espera tirar lá no período de corte um produto com menor custo por quilo e também com maior qualidade nutritiva. Então veja aí quais são as dicas, quais são as recomendações que o agrônomo Valério Moro, da Imater de Laranjeiras do Sul, passou para a gente a respeito desse assunto.
É interessante que o produtor já tenha em mãos análise de solo, esteja com o solo equilibrado em termos de nutrientes, e um dos fatores que mais interfere na redução de custo da silagem é um plantio adequado. Então, uma adubação equilibrada vai fazer com que a gente tenha uma produção elevada e, com isso, a gente reduz custos. É interessante, então, que o produtor procure um milho com uma boa tolerância à doença e que ele tenha boa produção de grãos também, porque isso vai fazer com que essa silagem tenha uma qualidade melhor. Uma das características também que a gente deve levar em conta para o milho silagem é que ele tenha uma janela de corte um pouco mais alongada, porque na época de colher, então, a gente pode ter interferência no clima, chuva e tal, então a gente consegue alongar um pouco o período de colheita. Com relação à semente, é interessante, né, que o produtor adquira uma semente tratada e que tenha muitos cuidados com relação às pragas iniciais, né? Então, perceveja um problema sério. Esse ano, com um ano de estiagem maior, provavelmente a gente vai ter mais problema com questão das lagartas. O que a gente tem que tomar cuidado é que a gente tenha um stand adequado de plantas, porque a redução de plantas também faz com que tenha uma queda grande na produção total dessa silagem. Então, fazer uma adubação adequada no plantio, um formulado, e não esquecer que a qualidade dessa silagem está muito em função da adubação. Dois nutrientes principais que fazem com que a gente tenha uma produção melhor e uma qualidade melhor da silagem é o nitrogênio e o potássio. Então esses nutrientes devem ser postos parte na base e parte também em cobertura para que evite a tal da requeima que o produtor fala muito, né? Então, para chegar no ponto de colheita, ideal é que o milho não esteja com muita requeima, né?
Bom, o Valério também reforça por que o produtor deve dar bastante atenção para a adubação com potássio.
O nutriente potássio é um nutriente que é muito extraído na cultura da silagem, porque a gente colhe a planta toda e esse nutriente se concentra-se muito em colmos, folhas, palhas, e esse nutriente acaba indo para dentro do silo. Então a reposição de potássio é extremamente importante para não degradar o solo, não diminuir o teor desse elemento no solo e para que a gente tenha também uma cultura com bom padrão.
E falando em expectativa de início de plantio, vamos agora ver como fica o tempo aqui em nosso estado nesta sexta-feira, também no final de semana, comecinho da próxima. Conversando com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem com você, tudo tranquilo?
Tudo bem por aqui também. E alguma informação boa, informação animadora para o nosso produtor rural?
Olha, a boa notícia é que tem chuva, né, Marildo? Nós até já tínhamos comentado no programa passado e vem se confirmando realmente. Essa frente fria que vem do sul do Brasil, nós ainda vamos ter aí um dia muito quente. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, o sol ainda vai predominar, vai fazer muito calor aqui no estado, apesar de estarmos no final do inverno, né? Nós vamos ter máximas aí próximas a 33, 34 graus ali no norte do Paraná, uns 32 no oeste, ou seja, faz calor hoje e amanhã em todo o estado. Mas a boa notícia é que nós temos essa frente fria chegando. Ela já deve provocar chuvas entre a tarde e noite, ali no sul, sudoeste, algumas áreas do oeste aqui do Paraná, não é? E no domingo, aí sim, essa frente fria já chega aqui para todo o estado e nós vamos ter chuva em praticamente todo o estado. Então vai ser um domingo, dia nublado, céu nublado, encoberto, com chuva em praticamente todo o estado. Pode vir acompanhada de trovoada essa chuva, principalmente durante a madrugada, início da manhã, né? Algumas rajadas de vento um pouco mais forte também. Na segunda-feira, Marildo, essa frente fria já se desloca para a região sudeste, o tempo melhora. Vamos ter uma segunda-feira aí com bastante nebulosidade, intercalando sol com períodos de bastante nuvem, mas praticamente não chove, não é? E na terça-feira nós teremos aí algumas linhas de instabilidade, o tempo fica um pouco mais instável, não é frente fria, e volta a chover novamente aqui no estado. Não é com volumes tão altos como o de domingo, essa frente fria de domingo, mas volta a chover em boas áreas aqui do estado do Paraná na terça-feira. E aí sim, a partir de quarta, quinta-feira, o tempo já melhora, o sol já aparece em bons períodos aqui no estado, aí quarta, quinta e sexta-feira da próxima semana. As temperaturas também caem, Marildo. Como nós falamos, faz muito calor aí hoje e amanhã e as temperaturas caem bastante, despencam a partir de domingo. Nada de geada, nada de frio que venha atrapalhar a agricultura, não é? Mas as temperaturas caem bastante. Por exemplo, ali no norte do estado nós vamos ter máximas de 33, 34 graus. As temperaturas caem aí para 26, 27. Aqui nessa região centro-sul do estado não passa muito de 20 graus aí a partir de segunda, terça-feira nas máximas, variando entre 7 e 8 graus a mínima e 18 a 20 graus a máxima. No oeste também cai bastante as temperaturas, as máximas também não sobem muito e gradativamente tem mais para o próximo final de semana essas temperaturas sobem um pouco. Então, Marildo, a boa notícia é que esse bloqueio que nós tínhamos aqui sobre o centro-sul do Brasil e que não estava permitindo essas frentes frias chegarem com maior intensidade, com maiores volumes de chuva, esse bloqueio começa a se desfazer gradativamente e com isso as precipitações começam a chegar com uma frequência um pouco maior, justamente agora, né, que já começa o início do nosso plantio de verão. Ok, Marildo?
Tá certo, Lazinski, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Um bom final de semana e até a próxima terça.
Obrigado, Marildo, a você também e a todos um grande abraço e um bom final de semana.
Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.